Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, apenas versículo 9. Se diz a palavra de Deus: Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Deus, o nome que nós conhecemos, pronunciamos, lemos, e embora seja um nome curto, tem expressões e significados infinitos. Nós podemos dissertar sobre este nome ou sobre esta palavra em diversas perspectivas, olharmos no sentido simples em que esse termo pode ser aplicado a todo aquele que é reconhecido como a divindade. Isso não só no sentido exclusivo do cristianismo, mas se olharmos as múltiplas culturas e religiões com os seus deuses, e como esses deuses têm a sua história, como esses deuses são imaginados pelos homens, ou mesmo como esses deuses são criados a partir de lendas e mitologias das próprias culturas. Mas nós não temos condições no momento de falarmos sobre a multiplicidade do conceito a partir da perspectiva pagã, bem como a falibilidade destes conceitos que são tão vazios, que evaporam rapidamente e que não têm sentido em si mesmos. Na verdade, ao nos reunirmos nesta noite para refletirmos, para pensarmos e para lidarmos com a Escritura Sagrada, necessariamente temos que lidar com o sentido próprio do termo, com a realidade do termo, com a realeza do termo e principalmente com a pessoa a quem esse termo se aplica, que é o único Deus. E ao falarmos deste único Deus, nós não teríamos condições em uma vida de dizer tudo o que nós sabemos, o que conhecemos e aquilo que a Escritura Sagrada nos revela. Podemos falar de Deus dentro da perspectiva teológica, podemos falar sobre o ser de Deus de acordo com aquilo que Ele mesmo nos revela em Sua Palavra, como não pararmos para refletir num Deus que é trino. Deus é o Pai, Deus é o Filho, Deus é o Espírito Santo. Como também não refletirmos que este Deus é aquele que se auto-administra na economia trinitária para realizar a criação e para realizar também a salvação? Como não pararmos para pensar neste Deus repleto de atributos, ou mesmo como não pensarmos na história que o Senhor constrói e se vale de seres tão pequenos e miseráveis como nós para se comunicar, para falar, para amar e para trazer ao mundo a sua mensagem? Ao estudarmos, por exemplo, o curso de teologia, nós percebemos o quanto este termo tem significado. Ele passa pela exegese bíblica, ele passa pela teologia sistemática, o mesmo termo atravessa as áreas de pastoral, assim como lida com as áreas mais práticas da existência humana e como o ser humano precisa deste que é mais que um nome, é a pessoa do grande e soberano Deus. Mas ainda ao refletirmos sobre Ele, é necessário que mergulhemos no oceano que a Escritura nos apresenta, não só quanto à sua ontologia, mas quando ela fala sobre os seus atributos. E como nós amamos falar sobre os atributos de Deus, dissertamos sobre a sua soberania, o Deus que controla todo o universo, o Deus que é Senhor dos astros, o Deus que é Senhor da existência, o Deus que é o Senhor das nossas vidas, o Deus que tem tudo em suas gloriosas mãos e nada lhe escapa ao controle. A história foi por Ele escrita, a salvação foi por Ele escrita, a consumação foi por Ele escrita e tudo o que nós podemos imaginar já tinha sido determinado por Deus antes que o mundo vier à existência. Ele é o Senhor soberano e Ele comanda esse espaço, Ele comanda a rua que nos encontra ali do lado de fora, Ele controla a nossa cidade, Ele controla o nosso estado, controla o país, o mundo, o universo. Nenhuma partícula em todo o universo existe ou se move sem o poder soberano desse Deus. e poderíamos gastar muito tempo apenas para tentar pensar um pouco daquilo que a Escritura nos revela sobre este Deus tão glorioso, soberano, Senhor. Nós poderíamos falar sobre a sua eternidade, e ao dissertarmos sobre essa eternidade, também está diante de nós um oceano incompreensível. Um Deus que é eterno, um Deus que não tem princípio, um Deus que jamais conhecerá e jamais terá fim, um Deus que sempre existiu, sempre existirá, e a compreensão ainda se torna mais complexa, porque Deus é aquele que sabe o que não é o tempo. Nós somos resumidos ao tempo e ao espaço. Tudo o que nós pensamos, fazemos, realizamos, encontra-se dentro do tempo e do espaço. Avalie, por exemplo, os anos de vida que você já atravessou, e você pode chegar até longos anos, mas sempre haverá um fim para nós, assim como houve um princípio para cada um de nós, e em Deus isso simplesmente não existe. Ele é o eterno, Ele simplesmente é. O presente, o passado, o futuro, para Ele são a mesma coisa. Deus é o eterno presente, e aquele que comanda nesse eterno presente todas as coisas. Amamos falar sobre a misericórdia de Deus, amamos falar sobre o amor de Deus, amamos falar sobre a providência divina, bem como o cuidado que o Senhor tem por pequenas criaturas como nós. Ele é que levanta o sol todos os dias, Ele que o faz descer, Ele que levanta a plantação, Ele que concede a ordem das estações, Ele é que manda a chuva, Ele é que faz que os rios abasteçam as regiões, Ele que dá produção animal e Ele que nos sustenta em tudo. Por isso que na oração que o Senhor nos ensina, uma oração tão simples e ao mesmo tempo tão profunda, Ele diz: orem pelo pão de cada dia. E ao orar pelo pão de cada dia, vocês estão agradecendo por aquilo que o Senhor concedeu e confiando e encomendando às mãos do Senhor o do dia de hoje, de modo que nós não nos desesperamos pelo amanhã. E é isso que o Senhor Jesus nos ensina: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Essa é a providência de Deus, um dos seus ricos atributos ou perfeições, com os quais Ele soberanamente administra o universo, comanda o universo e governa todas as coisas conforme a sua soberana e santa vontade. E dentro disso, poderíamos falar sobre o seu amor, poderíamos falar sobre a sua santidade e tantos outros atributos que pertencem ao nosso Deus e com os quais Ele se relaciona com o ser humano. Mas também podemos entrar nos demais atributos chamados incomunicáveis: um Deus que é onipotente, um Deus que é onisciente, um Deus que é onipresente, um Deus que é imenso e tudo é preenchido pela sua grandeza e pela sua glória. Passaríamos então a eternidade falando sobre as perfeições do nosso Deus, e isso apenas extraindo aquilo que a Escritura nos diz. Ainda mais pensando que ela, tal qual ama, fala de modo muito tranquilo, fala de modo muito suave, e quase que falando a crianças que somos nós. E em meio às complexidades, saibam que essa Escritura, inspirada por Deus, revelada por Deus, palavra autêntica de Deus, ainda não expressa tudo o que o Senhor é. Mas nós nos deparamos com um texto. É um texto antigo. É um texto escrito por um homem de Deus, é um texto escrito num contexto próprio, para uma igreja própria, é um texto escrito para resolver situações muito particulares de uma igreja. E quando nós lidamos com este texto, e quando nós lidamos com o seu autor, e lidamos especificamente com o contexto em que essa passagem se encontra, mais e mais nós nos deleitamos ao sabermos que realmente Deus fala conosco. Deus fala conosco porque o autor é um homem real, com uma história, com uma identidade, com um estilo, é um homem preocupado com situações, é um homem que lida com a realidade. Nós somos agraciados também porque o contexto é um contexto real. nós podemos chegar à região onde outrora ficava a cidade de Corinto, a igreja, aliás, de Corinto. Nós podemos lidar com o espaço geográfico daquela igreja, mas também nós podemos lidar com os problemas reais dessa igreja. Você certamente já leu a carta de São Paulo aos Coríntios. E essa carta demonstrará, do nosso ponto de vista, talvez uma das igrejas mais complicadas que o apóstolo Paulo já teve que lidar. Uma igreja que reúne um turbilhão de problemas. Uma igreja que reúne situações que vão desde uma má compreensão de Cristo, até uma má compreensão do próprio Evangelho, até uma má compreensão da vida da santidade. E aquilo que vivia dentro da igreja muitas vezes era terrível. E nós muitas vezes críticos olhamos e pensamos: que igreja é essa? Não pode ser uma igreja, tantos problemas, tantas dificuldades, tantas divisões, tantas brigas dentro da igreja, tanto pecado dentro da igreja. Mas é aí que nós paramos um pouco para pensar e exaltamos o texto bíblico, a revelação sagrada, porque mais uma vez constatamos que a Bíblia trata também de uma igreja real, não só geograficamente localizada, mas composta de pessoas reais. Você pode lidar com todas as cartas paulinas. Você pode lidar com as cartas de Pedro, com as cartas de João, com a carta de Tiago, com a carta de Judas, com os relatos do período apostólico, e eles nunca nos enganarão. O texto bíblico não nos engana, porque ele trabalha com a realidade. E a realidade que nós muitas vezes tentamos esconder, tapear, tentamos cobrir, a realidade que muitas vezes nós não queremos falar, porque ela é muito estranha, é aquela que o texto bíblico levanta, expõe aos nossos olhos, demonstra a nossa face, para que nós nos envergonhemos, e para que nós nos coloquemos aonde nós devemos estar, mas principalmente para que nós busquemos o único que é capaz de solucionar as angústias da alma, o único que é capaz de unir em meio às divisões, o único que é capaz de curar em meio aos pecados, o único que é capaz de limpar toda a iniquidade e é capaz de transportar as nossas vidas para um trono de graça e compaixão e amor, em que o próprio Deus acolhe as nossas vidas, nos abraça e nos conduz de modo triunfante a cumprirmos a sua vontade. Por isso o texto não nos engana, por isso ele não deixará de demonstrar a realidade, por mais feia que ela seja. Um jovem que se deita com a esposa do pai, a igreja dividida porque um gostava de um pregador, o outro preferia um outro, e há um terceiro também que entra no cenário, e um grupo que aparece dizendo que não acredita em nenhum deles e quer simplesmente a Cristo, numa atitude, por sinal, muito equivocada e rebelde. Vejam as situações que nos aparecem aqui, mas em tudo o mesmo princípio, o mesmo remédio, a mesma solução levanta-se de modo triunfante, que é este autor e consumador da fé, que é este eterno, que é este soberano, que é este onipotente, que é este eterno e Senhor do universo, que é este Deus. Deus é a solução às angústias, aos pecados, à rebeldia, à insatisfação que existem ou podem existir até mesmo dentro do povo que lhe pertence. Mas observem, meus irmãos, que dentre os muitos atributos e perfeições divinas, estamos diante de uma delas. Estamos diante de um atributo de Deus, estamos diante de uma perfeição do Senhor, que em si quer dizer: Deus cumpre com a sua palavra, Deus realiza os seus planos, Deus executa os seus propósitos. E por mais que nós podemos pensar que em algum momento Deus desviar-se-ia dos seus objetivos, Ele cumpre a sua palavra. E a história nos mostra isso amplamente. Quantas vezes Abraão precisou ser lembrado que ele teria um filho? Muitas vezes você passa nos relatos de Gênesis e o tempo todo o texto diz que Deus demonstrou a Abraão e falou: olha, a tua descendência será tal qual as estrelas do céu, será tal qual a areia que cobre a praia. Ou mesmo quantas vezes o Senhor teve que reafirmar promessas aos homens e a incredulidade, a rebeldia, a insatisfação faziam com que estes homens mergulhassem-se em uma série de perguntas. Será? Será que realmente acontecerá? Será que realmente o Senhor visitará o seu povo? Será que realmente Deus realizará o seu propósito para com a nação? Será que realmente o Senhor nos assiste? E em muitas dessas situações os homens desviavam-se. Olhem os exemplos que nos são dados tanto nos livros ou no livro de Juízes, quanto nos livros dos reis, nos livros das crônicas, ou mesmo nos livros de Esdras e Neemias. Um povo, por exemplo, que mesmo após perceber que Deus os trouxera do cativeiro, ainda tinha dúvidas e preocupavam-se: olha, nós temos que reconstruir as nossas próprias casas, o templo fica para depois, deixemos isso para lá porque nós temos objetivos a serem cumpridos. Homens que não criam na provisão divina, por isso recolhiam os seus dízimos à casa do tesouro. Homens que tinham incredulidade, por isso muitas vezes resguardavam-se pensando que o Senhor não os assistiria. Mas a revelação bíblica demonstrará passo a passo o Deus que, apesar da incredulidade humana, continua sendo um Deus fiel. O filho foi concedido a Abraão, a descendência foi concedida a Abraão, a libertação foi concedida ao povo de Israel, as grandes promessas de Deus foram cumpridas, e especialmente a promessa de redenção foi dada através de Jesus Cristo, o nosso Senhor. E aqui o texto levanta-se aos nossos olhos para tratar questões nossas, para lidar com situações nossas, assim como lidara com situações do texto, e lembrando um atributo de Deus. Mas há tantos atributos que poderiam ser lembrados em meio às intempéries dessa igreja. Olha, Paulo poderia dizer: Deus é soberano e portanto vocês podem descansar na sua provisão. Ou mesmo poderia dizer: Deus é santo, por isso não se envolvam com o pecado. Ou ainda poderia dizer: Deus é o Senhor que traz a unidade em si, por isso vocês devem buscar a unidade no meio da igreja. Mas ele usa a fidelidade de Deus. E é nessa fidelidade do Senhor que ele faz esta igreja refletir a sua própria existência, os seus próprios caminhos, as suas próprias decisões, a sua vida de santidade, ou mesmo se há ou não caminhos de rebeldia e divisões dentro da igreja. O Deus que é fiel, nós devemos imediatamente pensar: a quem Deus é fiel? Afinal de contas, nós sabemos, e a própria revelação bíblica nos dirá, que ele é fiel, ele cumpre a sua promessa. Mas a quem o Senhor é fiel? Qual o vínculo que o Senhor tem para cumprir a sua promessa? O que amarra o Senhor, prende o Senhor? Imediatamente nós poderíamos dizer que Deus é fiel a nós. Deus é fiel às nossas atitudes. Ou mesmo Deus é fiel ao nosso comportamento, à nossa vida de santidade, aos nossos caminhos. E enquanto nós permanecemos fiéis, o Senhor é fiel para conosco. Meus irmãos, não há talvez entendimento mais insano do que esse, mais irregular do que esse. E nós, ao pararmos precisamente para pensarmos nesta proposição de que Deus é fiel a nós, imediatamente mergulharíamos em um abismo profundo, imediatamente mergulharíamos em locais de incerteza, de indecisão, de perdição. Os caminhos não fariam mais sentido, o direcionamento seria incerto, e com certeza nós estaríamos soltos no mundo. Afinal de contas, nós nos conhecemos, afinal de contas nós sabemos quem nós somos e entendemos a nossa vida e a fragilidade que ela possui. Quantos males nós cometemos, quantos pecados nós cometemos, quanta injustiça nós podemos cometer, quantas palavras torpes podemos dizer ou falar, quanta maldade pode ser produzida, não só nas nossas ações, mas nas nossas mentes, no nosso coração, nas nossas intenções, nas nossas palavras. Imaginem então, se a fidelidade de Deus dependesse da nossa santidade, ou se a fidelidade de Deus dependesse do nosso compromisso com Ele, meus caros irmãos, todos nós estaríamos perdidos. E não só a nossa geração, mas você pode voltar a um Abraão, que mesmo tendo recebido a promessa divina, e mesmo tendo recebido da parte de Deus a promessa de que um filho lhe viria, é um homem que, estando em algumas regiões, mente e fala sobre a sua esposa: olha, ela é minha irmã, ela é minha irmã. E ainda tenta elaborar melhor a ideia, dizendo: isso não é tão mentira assim, porque afinal de contas Sara é minha meio-irmã. Se Abraão dependesse da sua própria credulidade para receber da bênção de Deus, saibam que ele jamais receberia. Assim como Isaac não receberia, assim como Jacó, talvez um dos maiores exemplos do amor de Deus e da fidelidade de Deus, porque era um homem que simplesmente vivia de um modo inadequado, era um homem que fazia o que vinha à sua mente, era um homem que vivia de impulsos, era um homem que cumpria exatamente aquilo que era oposto à palavra. O próprio nome dirá: é o enganador, é o embusteiro, é aquele que arma ciladas, é aquele que prepara armadilhas para cumprir os seus objetivos. Mas quem compreenderá esta fidelidade de Deus? Ou como ainda um homem e uma mulher poderiam imaginar que Deus seria fiel a nós, seres humanos? Se assim fosse, os patriarcas estariam perdidos. Se assim fosse, Moisés estaria perdido, visto também que pecou contra o Senhor. Se assim fosse, o povo de Israel jamais entraria na terra prometida. Se assim fosse, o povo não se manteria na terra. Se assim fosse, Davi não permaneceria no trono sobre Israel. Se assim fosse, não deveria se manter a casa de Davi e a sua descendência sobre o governo de Judá. Se assim fosse, a história bíblica não nos mostraria que o povo foi punido assim como o Senhor prometera. Também, se assim fosse, homens como o apóstolo Pedro, homens como Tomé, imediatamente não receberiam desta fidelidade, visto que, como todos os homens e todas as mulheres, ainda cometem torpezas, ainda duvidam, ainda têm o passo recolhido, ainda tem a mão recolhida, ainda tem incertezas e ainda possuem pecados. Mas afinal, a quem Deus é fiel? Não há outra alternativa. Deus é fiel a si mesmo. Deus é fiel à sua aliança. Deus é fiel à sua promessa. Deus é fiel ao pacto que estabeleceu desde antes da fundação do mundo, o qual chamamos de pacto da redenção. Por isso que a eleição se executa, por isso que a salvação se executa, e nenhum plano do Senhor é frustrado, porque Ele prometeu e prometeu a si mesmo. Ele jurou e jurou pelo seu próprio nome. Ele prometeu e prometeu pela sua glória, pela sua majestade, pela sua grandeza. E diante dessa promessa, nenhum homem poderia frustrar os planos divinos. Nenhum ser poderia se levantar contra os planos e projetos e aquilo que o Senhor construiu soberanamente na história. E enfatizo aqui o soberanamente, já que em círculos evangélicos se tem dito que Deus sonha, e fala-se, por exemplo, você tem que cumprir os sonhos de Deus, ou os sonhos de Deus para a sua vida. Meus irmãos, Deus não sonha. Deus é o soberano da história, Deus é o Senhor da história, e Deus é o Deus fiel que cumpre tudo na história pela sua fidelidade a si mesmo. E vejam, apesar da infidelidade do homem, apesar da incredulidade do homem, apesar do homem ser tão instável, Deus continua fiel, especialmente porque Ele não pode negar a si mesmo. Deus é fiel. E nós precisamos lembrar muito bem disso quando lidamos com o texto bíblico, quando lidamos com a nossa experiência de fé, quando vivemos a graça de Deus intensamente, que o Senhor constantemente é fiel, é veraz, é verdadeiro e realiza em nós o seu santo propósito. Como essa palavra é de consolo para cada um de nós. Ele não nos abandona, Ele não nos deixa, Ele não nos deixa soltos no mundo, apesar de nós. Mas ao mesmo tempo, aquilo que Ele promete na sua palavra sobre consequências de ações acontecem. Deus não nos deixa de amar, Deus não deixa de se aproximar de nós, Deus não deixa e não tira a sua eleição, mas continua sendo igualmente verdade que Ele, tal qual o Pai, disciplina aqueles filhos a quem ama, e é também uma expressão da sua fidelidade. Mas o texto ainda apresenta-se a cada um de nós, demonstrando como o Senhor é fiel. Muitas expressões podem ser ditas de acordo com a promessa de Deus, a promessa maior aqui apresentada no texto, e as várias demonstrações das divinas promessas ao longo da história, tanto para o mundo como um todo, mas especialmente para os eleitos que se apresentam na narrativa bíblica. Deus, por exemplo, promete que não mais destruiria o mundo com água. Deus igualmente promete que a terra sempre daria a sua sementeira. E isso acontece não porque o homem mereça, mas porque ele é fiel. Assim como o Senhor aqui realiza a grande promessa de salvação, a grande promessa de reconciliação, a grande promessa da maior necessidade que o homem possui. Nós poderíamos colocar todas as áreas de modo periférico e simplesmente nos concentrarmos nesta promessa realizada de Deus. E aqui nós teríamos igualmente um oceano, não só de informações, mas de verdadeiro bálsamo às nossas vidas, mas de verdadeira restauração para a nossa história, para que nós nos levantemos da onde nós estamos, seja dificuldade ou mesmo seja o pecado e a rebeldia, para que olhando para o alto, contemplamos um Deus plenamente fiel, santo, veraz, que nos alcança apesar da sua glória e apesar da nossa indignidade como pecadores que somos. Deus é aquele que chama. E o texto diz que esse Senhor fiel expressa a sua fidelidade, e nós poderíamos, além de pensar a quem Deus é fiel, aplicarmos também em que Deus é fiel. Dentre muitas coisas, o texto destaca que esse Deus fiel é aquele que nos chama para a comunhão do seu Filho Jesus Cristo. Meus irmãos, olhem esse movimento. E o texto mostra aqui um movimento. Esse movimento está, opera-se e tem o seu princípio em Deus. Deus é quem se move, Deus é quem age, Deus é quem se movimenta com um objetivo. A ação pertence a Deus. E essa ação aqui é de um Deus que chama, de um Deus que nos chama, e um Deus que chama o seu próprio povo. Aqui nós também lidamos na profundidade teológica com princípio seríssimo. Dentro da musicalidade evangélica, temos que esbarrar às vezes em coisas muito tristes, confusas, incertas e repletas de autoridade humana, responsabilidade humana, participação humana. Um cântico antigo dizia: eu te busco, eu te procuro, ó Deus, no silêncio tu estás. Meus irmãos, eis aí uma das expressões mais estranhas antibíblicas, controversas, que nós às vezes ouvimos, e é possível até que nós já tenhamos cantado esse tipo de coisa. Vejam que a trajetória bíblica não mostrará o movimento de um homem indo em direção a Deus. Nenhum homem pode ir, nem mesmo Adão poderia ir em direção a Deus. Afinal, Deus é santo, afinal, Deus é justo, afinal, céus e terra rendem-se ante a glória e a majestade do Senhor. Quem é o homem para que se movimente em direção a Deus? Isso se agrava quando nós pensamos no pecado. Se nós excluirmos o elemento pecado, já é complicado pensarmos num homem que se movimenta a Deus pela distância infinita que existe entre o Criador e a criatura. Mas o pecado ainda traz uma separação ainda maior, traz a inimizade, traz a rebeldia do homem, traz a insegurança no homem e traz principalmente a justiça de Deus, que faz a separação, porque Ele é santo. Qual homem pode ir em direção a Deus? Adão, ao pecar, fez um movimento contrário. Ele se esconde e Deus graciosamente vai ao seu encontro. O mesmo você pode pensar de Noé. O mesmo você pode pensar de Abraão, de Isaac, de Jacó. Qual destes homens que se apresentou ao Senhor falando: Senhor, eu quero te conhecer, eu quero te tocar, eu quero ver a face do Senhor? Nenhum deles, porque o homem não tem condições de fazer isso. É Deus que vai ao encontro, assim como Deus que chamara Samuel, o Deus que chamou Davi, o Deus que chamou a cada um dos profetas, que trêmulos diziam: Senhor, quem sou eu? Senhor, eu sou uma criança. E quando viam que o Senhor tinha um propósito específico para as suas vidas, apesar da indignidade do pecado, eles dizem: Senhor, se não tiver mais ninguém, se não tiver alguém melhor, eu me coloco então para cumprir a Tua vontade. Ora, qual dos apóstolos que se dirigiu a Cristo querendo segui-lo? Qual foi o homem que foi ao Salvador dispondo-se a servi-lo? Nenhum. Ao contrário, eles estão realizando as suas tarefas, eles estão nas suas vidas, muitas vezes medíocres, e alguns deles até cometendo crimes terríveis, como era o caso do publicano, que cobrava impostos, tirava da boca dos filhos de Israel o imposto para entregar ao tirano Império Romano. E o Senhor Jesus que passa, e o Senhor Jesus que olha, e o Senhor Jesus que se compadece, e é o Senhor Jesus que diz: vem e segue-me. Que é o mesmo Senhor que, contra toda a expectativa, e nem nos sonhos mais distantes se poderia imaginar que um dos maiores perseguidores da igreja seria alcançado pelo Evangelho. Quem sonharia com a conversão de Paulo? Quem imaginaria que aquele homem seria alcançado pelo Evangelho? Ninguém. Mas o Senhor, fiel, soberano, aquele que chama, é o que o interpela naquele caminho destrutivo a Damasco, e o chama, e o convoca, e o habilita para cumprir grandioso ministério. E a situação é tão séria que, mesmo quando Paulo começa o seu trabalho, alguns duvidavam, e muitos pensavam que ele era uma espécie de espião dentro dos círculos cristãos, que tentava de alguma forma trazer maldades e colocar o império, colocar os judeus contra aquele cristianismo ainda nascente. Mas Paulo mesmo provará o seu amor por Cristo, o seu amor pela igreja, ao ter no seu próprio corpo as marcas do Evangelho, as marcas de Cristo em flagelos, em sofrimento, em prisões, e mais do que tudo isso, em solidão, como ele experimenta, mas ainda é capaz de dizer que ele está contente, que Cristo lhe é suficiente, como o próprio Senhor lhe revela. Observem a história. E essa mesma história da revelação nos dirá: o movimento parte de Deus. Quem chama é Deus, Ele que resgata, Ele que traz, e Ele quem aproxima o ser humano, não é o homem que o faz. e como essas pessoas precisavam ouvir isso aqui, assim como nós precisamos ouvir. Esse é um contexto, se você quer resumir os problemas da igreja em Corinto numa palavra, você pode usar a palavra soberba, ou a palavra orgulho, é o resumo de todos os problemas que estão nessa igreja. E assim nós muitas vezes podemos ter um coração altivo, nós muitas vezes podemos ter um coração que acha que se está aqui, se está diante de Deus, se tem o que tem, é porque conquistou pelo próprio braço, é porque fez isso, é porque fez aquilo, ou mesmo acha-se melhor do que os outros. O texto mais uma vez nos humilha ao dizer que a fidelidade de Deus, que lhe pertence apesar de nós, é aquela que o faz movimentar-se apesar de nós também, e Ele é quem nos traz. Mas para onde Ele nos traz? E o texto nos mostra, Ele nos traz a comunhão do Seu Filho Jesus Cristo. Meus irmãos, vejam aonde nós estávamos, e consideremos este local. Estávamos distantes, perdidos, mergulhados nos mais terríveis pecados, envoltos nas nossas próprias torpezas, e aquilo que nós pensávamos, falávamos e fazíamos sempre ia em oposição ao majestoso Senhor. A nossa vida era o pecar, a nossa mente era o pecar, as nossas ações eram o pecar, e nós respirávamos o pecado. Não só isso, ao olharmos para o Senhor, em nós havia repulsa. Ao vermos um Deus tão santo, em nós havia desconforto, e o movimento é de não nos querermos aproximar e ao mesmo tempo nos escondermos de tamanha glória e tamanha santidade. É isso que Adão fazia desde o princípio após a queda, e é isso que todo homem faz, é isso que toda mulher faz. E você pode olhar para essas vidas e constatar a multiplicidade, a multidão dos pecados, a incredulidade latente, os vícios latentes, pessoas que mergulham-se no álcool, pessoas que mergulham-se no fumo, pessoas que mergulham-se na pornografia, pessoas que mergulham-se nas mentiras e constroem uma vida de pecados. Quanta incredulidade! E nós podemos tanto olhar para a nossa própria experiência, quanto também constatar aqueles que estão ao nosso redor. Pessoas que nós amamos, pessoas que nós conhecemos, amigos, parentes, vizinhos, pessoas que trabalham conosco, mas que nós olhamos e, por um lado, percebemos o quanto precisam da graça de Deus, mas também ali há um espelho, e ali há um retrato do que nós éramos, e aquilo tudo que pairava em nossos corações. Mas você ainda pode dizer: olha, pastor, eu nunca roubei, eu nunca matei, nunca adulterei e nunca falei mal de ninguém. Mas saibam que os pecados não só se desenvolvem na fala, ou nas palavras, ou nas ações, mas eles atuam no coração. É daí de dentro, é desse local que você, nem mesmo você, consegue sondar plenamente. É esse local que é tão controverso quando está distante do Senhor, que saem todas as maldades possíveis. O homicídio está ali, o adultério está aí, a mentira está aí, a idolatria está aí. E aí, nesse turbilhão de maldade, é que há a rebeldia contra o Senhor. E aí onde nós estávamos, lá onde nós estávamos. Mas o texto nos mostra que esse movimento divino de trazer-nos à comunhão é aquele que nos faz nos aproximarmos, nos unirmos e nos juntarmos ao Senhor Jesus Cristo. O Pai nos traz ao Seu Filho. O Pai nos une ao Seu Filho. E nós estamos inseparavelmente unidos a Cristo. Ora, o que isso significa? Significa que quando o Senhor nos atraiu, quando o Senhor resolveu nos regenerar, e quando no tempo e no espaço a regeneração suprema acontece, fruto da eleição eterna de Deus, Nós somos unidos a Cristo. Vejam, nós temos a salvação, nós temos a regeneração, nós temos o perdão, nós temos a vida eterna, nós temos um brilhante e maravilhoso porvir diante dos olhos, nós temos paz em nosso coração, nós fomos reconciliados com Deus, e tudo isso por meio de Cristo. Sem Cristo não há perdão de pecados. Sem Cristo não há paz. Como diz o apóstolo Paulo, na sua carta aos Efésios, Ele é, referindo-se a Cristo, Ele é a nossa paz. Sem Cristo não há redenção, não há resgate. Sem Cristo não há expiação de pecados. Sem Cristo não há propiciação, não se aplaca a ira de Deus. Sem Cristo nós todos estamos perdidos. Mas Deus soberanamente nos chama e nos une ao Seu Filho. De modo que quando Cristo paga o nosso preço, o alto preço que nós devíamos na cruz do Calvário, Ele coloca sobre nós o Seu perdão, Ele tira de nós a dívida, Ele tira de nós os pecados, Ele tira de nós toda a culpa que nós carregávamos, e mais do que isso, Ele nos limpa das nossas iniquidades. E pela sua obra sacrificial, nós somos chamados de justos pelo Deus Santo. Assim Deus é fiel, porque Ele mesmo prometera lá atrás que enviaria um descendente que esmagaria a cabeça da serpente. Os patriarcas falavam sobre Ele, os profetas falavam sobre Ele, os salmistas falavam sobre Ele, e os olhares postos para o futuro, os apóstolos sobre Ele falam, os evangelistas sobre Ele falam, os servos de Deus sobre Ele falam, e olham agora para o passado. Mas no centro dessa história há a fidelidade de Deus para nos trazer a comunhão, e essa fidelidade expressa em Cristo nosso Redentor, aquele que nos faz um consigo mesmo, aquele que nos atrai, aquele que nos une, aquele que nos perdoa, de modo que todo benefício espiritual que nós temos, recebemos por causa de Cristo. Não é simplesmente porque somos salvos, ou porque os nossos pecados foram perdoados, mas mais do que isso, nós temos que reconhecer que toda dádiva e todo dom perfeito que recebemos vem do Filho de Deus, não só a salvação. Mas você ora e sabe muito bem que essa oração chega ao Pai no Espírito Santo por meio de Jesus Cristo. Você louva a Deus e sabe que a sua adoração é imperfeita, sabe que você é imperfeito, nós somos imperfeitos, nós não sabemos sequer orar. Mas a adoração chega a Deus por meio de Cristo. Nós, meus irmãos, somos muitas vezes incrédulos. Nós muitas vezes somos homens e mulheres com dúvidas. Nós muitas vezes temos dificuldades e muitas vezes temos dificuldade de crer. Mas o Senhor fala conosco e nós cremos que quando abrimos o texto sagrado e quando lemos as passagens bíblicas, o próprio Espírito Santo de Deus fala a nós, e não pensem que é por mérito de qualquer um aqui, mas é exclusivamente pelos méritos de Cristo. Tudo na nossa vida, tudo na nossa espiritualidade se dá por causa de Cristo. Nós estamos unidos ao Salvador, inseparavelmente unidos a Ele, de modo que toda bênção que recebemos vem a nós por causa do Senhor Jesus, do qual nós jamais haveremos de ser apartados. Ninguém nos poderá separar de Cristo. Ele mesmo afirma que aqueles que lhe pertencem, o seu rebanho está nas suas mãos, e ninguém poderá arrebatar qualquer um das suas santas e poderosas mãos. Ele é o bom pastor que nos conhece. Ele é aquele que diz que os que estão a Ele unidos nunca, jamais perecerão, mas Ele mesmo concede a vida eterna. Ou seja, esta união esta comunhão que temos com o Filho de Deus, pela ação de Deus o Pai, é eterna. Nós não cairemos da graça, nós não perderemos a salvação, nós não passaremos então de um estágio para o outro, porque é o próprio Cristo que nos sustenta. Com tua mão segura bem a minha, porque nós somos frágeis, nós somos pecadores, nós erramos. Então não só a promessa de salvação acontece em nós pela fidelidade de Deus, como também o manter dessa salvação e a certeza final de redenção e de eternidade se dá pela mesma fidelidade em Cristo, que nos sustenta, ampara e fortalece para a vida eterna. A este Cristo unidos, então, podemos crer, os nossos pecados são perdoados. Podemos crer, a bênção de Deus jamais se apartará de nós, a paz que pertence ao Senhor jamais nos deixará. E cremos também que quando confessarmos os nossos pecados, Ele mantém-se fiel e justo para tudo nos perdoar e nos conceder a sua graça, porque intercede unicamente por nós em todo o tempo. Mas nós não estamos, meus irmãos, simplesmente unidos ao cabeça que é Cristo. Essa mesma expressão diz respeito à união com o seu corpo, que é a igreja. Observem que dentro da dinâmica desse texto, não existem apenas falsas compreensões ou compreensões difíceis em relação a si mesmos, ou seja, a soberba que regia algumas pessoas dentro dessa igreja, mas também divisões, problemas interpessoais, problemas que as pessoas tinham dentro da comunidade de fé. E nós podemos nos perguntar: ora, mas não são todos crentes? Não são todos fiéis a Deus? Não são todos os que professam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo? E apenas um período curto dentro de uma comunidade de fé nos fará perceber que as pessoas comuns, pessoas normais, pessoas que estão no processo de santificação, passam por atritos e há discussões, há pensamentos divergentes, e muitas vezes não há maturidade para resolver esses pensamentos divergentes. Vejam que há uma coisa tão simples aqui: há o mesmo evangelho com expoentes diferentes. Uns ouviam a Paulo, outros Pedro, outros Apolo, e outros ainda queriam esperar ouvir o Senhor Jesus Cristo. É o mesmo evangelho, apenas com expoentes diferentes, com estilos diferentes, mas isso foi tão forte, capaz de gerar uma grande discussão na igreja. E outros tantos problemas que podem acontecer, coisas simples ou coisas maiores. Às vezes, simplesmente pintar a igreja pode ser um problema, ou como está disposta a mesa pode ser um problema, uma palavra que é dirigida a outra pessoa pode ser um problema, ou uma música cantada de um jeito pode ser um problema, uma discussão qualquer pode ser um grande problema. Afinal de contas, nós somos humanos. E aí vem um outro problema, uma outra dificuldade decorrente daqueles grupos que pensam ser muito bons, pensam ser melhores, pensam ser superiores à igreja. E não é estranho você conversar com pessoas que dizem: eu não vou à igreja de modo nenhum, eu não participo de uma igreja de forma alguma, afinal, na igreja tem muito hipócrita, na igreja tem pessoas que mentem, na igreja tem pessoas que cometem pecados, e eu não vou me misturar com uma gente dessa. Percebam que é uma vertente do mesmo pecado. É uma vertente da soberba, é uma vertente da ignorância, é uma vertente do orgulho. E a grande resposta que nós devemos dar a essas pessoas é: pois bem, de fato, na igreja há pessoas com pecados, na igreja há pessoas que ainda têm erros e que estão vivendo e lutando pela santidade. Venha ser mais um que erra, que peca também, mas que se arrepende e que volta ao Salvador em arrependimento para gradativamente santificar-se no Espírito Santo. Afinal, ninguém é melhor que ninguém, assim como ninguém é pior do que ninguém. Por isso, meus irmãos, que não só observamos nesse texto a Deus que nos chama à comunhão com a cabeça, que é Cristo, como também nos chama à união com o corpo de Cristo, que é a sua igreja. Em ambientes tão controversos como este aqui, valoriza-se, honra-se e reconhece-se a glória que é da igreja. A igreja não é uma instituição humana, a igreja não é uma invenção de uma mente humana, a igreja não é um projeto constituído por grandes teóricos, grandes estudiosos, por brilhantes da religião ou brilhantes da educação, da filosofia. A igreja pertence a Deus. A igreja tem origem em Deus. Deus é o mentor da igreja, ele que construiu a igreja. Por isso, você volta lá, como lemos, no segundo versículo desse mesmo capítulo, que fala a igreja ou para a igreja de Deus. A igreja pertence a Deus, a igreja foi pensada de Deus, por Deus, e quem somos nós para desprezarmos a igreja? Quem somos nós para nos levantarmos contra a igreja de Deus de forma injusta? Quem somos nós para imaginarmos que somos melhores do que a igreja? Somos melhores que o corpo de Cristo? Somos melhores que a noiva de Cristo? Ou ainda podemos amar o noivo e desprezar a noiva? De modo nenhum. Cristo está unido à sua noiva, que é a igreja. E ele também nos chama à comunhão com o seu corpo, que é a igreja. Eu não estou dizendo aqui, meus irmãos, que nós não teremos divergências de pensamentos, que nós não teremos posições diferentes, opiniões diferentes. Afinal de contas, nós somos de origens diferentes. Nós temos uma formação diferente, mas há algo que nos conduz, algo que conduz o nosso pensamento, algo que conduz o nosso coração, algo que deve conduzir a nossa prática, palavras, ações, que é o sangue de Cristo, que é o lavar regenerador do Espírito Santo, que é o propósito supremo das nossas vidas, que é a glória de Deus. Por isso, quando falamos desta união, não se trata como num clube de nós nos vermos, de simplesmente conhecermos o nome uns dos outros, ou mesmo de darmos um bom dia, ou boa tarde, ou boa noite uns para os outros, mas é muito mais do que isso. A comunhão com Cristo, nós sabemos, é uma união inseparável, e é ao mesmo tempo a união com o corpo de Cristo, que é a sua igreja, é indissociável. Nós devemos conhecer uns aos outros, amar uns aos outros, e com amor divino e sacrificial, nos preocuparmos uns com os outros, perdoarmos mutuamente, como o texto bíblico nos ensina, também orar uns pelos outros, interceder uns pelos outros, ensinar uns aos outros, abrir a Escritura Sagrada e aconselhar uns aos outros. E num mundo tão individualista como o nosso, como precisamos disso? Eu venho à igreja, participo da escola dominical, participo do culto, levanto, pego meu carro, ou pego a condução, ou pego o táxi, pego o Uber e vou para casa. Mas e o irmão que está doente, você não perguntou por ele? E a irmã que já está faltando há muitos domingos, você não perguntou por ela? Você não mandou uma mensagem, você não ligou, você sequer orou por essas pessoas? Meus irmãos, nós precisamos nutrir nas nossas vidas, espiritualmente, não só a ideia de que nós somos salvos individualmente, mas que nós, como corpo de Cristo, corpo místico do Salvador, somos salvos. E uma vez que todos nós somos salvos, todos nós devemos nutrir os mais nobres sentimentos, as mais nobres responsabilidades, principalmente o nobilíssimo amor que Deus nos concedeu, devemos também estender ao próximo, ao irmão, aquele que se assenta ao nosso lado todos os domingos, na certeza de que essa companhia é para sempre. Lembre-se disso. O irmão, a irmã que está do seu lado estará para sempre. Mas como assim, pastor, para sempre? Quando vier o Redentor na sua glória, a julgar vivos e mortos, nós todos nos encontraremos. E às vezes nós gastamos tempo Perdemos tempo com tantas coisas banais, criticando a roupa do irmão, criticando a voz da irmã, criticando o jeito que o irmão cumprimenta, criticando alguma palavra que ele dirigiu, sem a disposição de, quando necessário, ir conversar e resolver o problema, mas simplesmente inventando história, levantando falsos, levantando críticas, e gastamos tempo, e tempo útil que poderíamos usar, e quando com dificuldade chegar e falar: irmão, eu preciso conversar com você, tem uma atitude sua que não está em harmonia com a Escritura, ou tem algo que eu não gostei, ou tem algo que você tem feito e falado que não simpatiza, e eu não enxergo na Escritura esse testemunho. Meus irmãos, quando falamos da comunhão dos crentes, não é simplesmente para olharmos sorrindo uns para os outros, sem um real compromisso de irmãos, mas, se necessário for, a comunhão nos exige aconselharmos, nos aproximarmos, instruirmos, ensinarmos aqueles que estão ao nosso redor. Afinal de contas, estamos inseparavelmente unidos também a eles. Mas, meus irmãos, por fim, para quê? Além de a quem Deus é fiel, em que Deus é fiel, para que Deus é fiel? O texto nos mostra que somos chamados à comunhão do Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Essa expressão é muito cara dentro dos escritos paulinos: Jesus Cristo como Senhor. E ela tem significados muito profundos. Em primeiro lugar, significa que Cristo é verdadeiro Deus. Lembrem-se que estes homens do Novo Testamento, ao lidarem com a Escritura Sagrada, com o Antigo Testamento, valiam-se de uma versão antiga chamada Septuaginta. E nessa Septuaginta, o texto bíblico sempre, ao se referir ao nome santo, sagrado de Deus, nome Yahvé, aqui nas nossas traduções do Antigo Testamento, expresso na palavra Senhor em caixa alta, aplicava a palavra Kyrio, ou a palavra Senhor. E aqui, meus irmãos, o que o texto resgata e traz aos nossos... Nós somos chamados a nos submetermos a este Deus, a este verdadeiro Deus, porque Ele é o próprio Yahvé, Ele é o próprio Senhor. Então, todos aqueles atributos e perfeições lembrados no início desta mensagem também se aplicam ao Filho, assim como se aplicam ao Espírito Santo. E se cremos que Deus deve ser adorado, honrado, reverenciado e a sua vontade cumprida, também cremos e entendemos que o Filho, como Deus que é, na unidade do Espírito Santo, é aquele que deve ser também adorado e glorificado e bendito por toda a eternidade. Então Deus nos chama a essa comunhão também, para nos submetermos a Cristo, porque Ele é verdadeiro Deus. E além disso, a Cristo, porque Ele é verdadeiro Senhor. Essa palavra também era empregada para o imperador romano. Era a palavra mais alta quando se via um governo. E dentro disso é que nós também entendemos que Cristo é o governante da igreja. Cristo é o Senhor da igreja. E isso tem diversos desdobramentos que podemos falar rapidamente. Cristo é o Senhor da igreja porque Ele é quem conduz a história da igreja. Ele é que preside a igreja, Ele que é o Senhor que governa cada passo da igreja e nada lhe escapa ao controle. Mas além de ser aquele que governa a igreja e o seu destino, também é aquele a quem nós nos submetemos. Nós somos chamados à comunhão, portanto, com Cristo e em Cristo, para nos submetermos à sua vontade. Mas vejam, isso não seria uma imposição? Isso não seria um ato tirano de Deus? De modo nenhum. Não há nada melhor do que nos submetermos a Deus. Não há nada melhor do que curvarmos a nossa fronte diante de um Deus tão magnífico, Senhor soberano. Não há nada mais belo do que simplesmente falarmos: Senhor, a minha vida não me pertence, mas eu pertenço ao Senhor. Não há nada mais sublime do que, de joelhos dobrados, reconhecermos que sobre nós há um Deus que nós não merecíamos servir, não merecíamos adorar, mas Ele, pela sua soberana vocação e fidelidade, nos quis salvar, aproximar e nos dá a graça de servi-lo. Servir a Deus é graça. Adorar a Deus é graça. Estar em comunhão com a igreja é graça. Adorá-lo com a igreja, o corpo místico de Cristo, é graça. E tudo isso fruto desse Deus, dessa fidelidade que lhe pertence e que ele realiza nas nossas vidas. Aqui há uma igreja real, em Corinto. Aqui na Memorial há uma igreja real. E outras igrejas são igrejas reais. E em meio a igrejas reais, existem problemas reais. Assim como existem alegrias reais. Assim como existem pecados reais. Assim como existe incredulidade real, infidelidade real. E a grande solução para tudo isso é aquela simples e ao mesmo tempo profunda palavra, infinita palavra, citada logo no princípio: Deus. E esse Deus, que é fiel, já nos chamou, já nos comungou ao seu Filho, à sua igreja, já nos submeteu à sua autoridade. E esse mesmo Deus é que quer dar às nossas vidas as diretrizes para que melhor o honremos, glorifiquemos e sirvamos. Aonde você está em relação a esse Deus? Aonde você está em relação a esta fidelidade de Deus? Aonde você está diante ou em relação a esse Filho Jesus Cristo? Aonde você está em relação a este senhorio de Cristo? Se você tem lutado contra o Pai, se você tem lutado contra o Filho e tem lutado contra o Espírito Santo, saiba que está distante, não está em comunhão. Se você tem lutado injustamente contra a igreja, a santa igreja de Deus, como o texto nos mostra nos versos 2 e 3, saiba que essa injustiça expressa uma ausência de comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Se você, apesar de compor fisicamente o corpo de Cristo, que é a igreja, tem vivido em desolações, pecados, rebeldia e tem manchado a sua vida com torpeza, saiba que não há, portanto, comunhão. Mas se você tem entendido que a sua vida pertence a Deus, que você não se pertence, você pertence ao Senhor, que o seu pensamento, que os seus bens, que a sua vida não é sua, mas é desse Deus. Se você tem lutado contra os pecados, se você confessa os seus pecados, se você tem plena convicção de que Cristo te lavou dos mesmos, e se você vive com o auxílio do Espírito para adorar a esse Senhor e para se submeter a Ele, saiba que você está em comunhão com o Pai e com o Filho no Espírito Santo. E que dessa comunhão, nem homens, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem poderes, nem altura poderão te separar. Porque está inseparavelmente unido ao Deus Trino, a quem seja honra, glória e domínio pelos séculos dos séculos. Amém.